É o momento agora de Deus falar conosco através da ministração da palavra. Já estamos com a nossa Bíblia aberta e vamos ouvir o que Deus tem para cada um de nós nesta noite.
Queridos, tem uma frase em Tiago que chama muito a nossa atenção. É um alerta. E essa palavra que Deus usa Tiago para trazer para nós, nos dá uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque é algo que está em nossas atitudes. Eu tenho que me policiar, eu tenho que ter cuidado no que eu falo, eu tenho que ter cuidado no que eu faço. Então, eu não posso culpar a outras pessoas aquilo que eu faço. Eu não posso jogar sobre os ombros dos outros as decisões que eu tomo. Então, é preciso ter muito cuidado. E essa palavra vem mostrar que muitas vezes Deus está nos ensinando para que nós mudemos de atitude. E lá em Tiago, no capítulo 4, verso 7, diz assim, olha, sujeitai-vos a Deus, é o primeiro ponto. Andar em comunhão com Deus. Escolher andar com Deus. É a parte minha, é a parte sua. Sujeitai-vos a Deus é escolha andar com Deus. Obedecer a Deus, ouvir a Deus. Andar dentro dos preceitos de Deus. O outro ponto, resistir ao diabo. Então o diabo, como o inimigo ardiloso, vai estar provocando a todo tempo, vai estar batendo na porta da nossa vida, querendo entrar, querendo influenciar, querendo levar ao tropeço, querendo levar a uma vida devassa, e o Senhor está dizendo assim, você tem o meu alimento, você conhece a minha palavra, você tem a minha orientação, você é fortalecido pela minha presença. Então, olha, você está capacitado a resistir ao diabo. Quem tem que resistir ao diabo somos nós. Somos nós. Fortalecidos pelo Senhor. E aí o Senhor diz o que vai acontecer. Olha só, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. No verso 8 diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Como é que se chega a Deus? Buscando uma vida limpa, uma vida pura, uma vida longe da devassidão, do erro, do tropeço, do pecado. O que que você entende nesse texto de Tiago? Deus anda à procura de pessoas que queiram andar na presença dele. Vou repetir. Deus anda à procura de pessoas como eu, como você, que queiram andar na presença dele. Então, o convite, veja, pode ser antigo, escrito há quase 2000 anos, mas não perdeu a validade. É autêntico. Continua com validade para hoje. É um convite que está sendo feito a mim, a você, que está nos ouvindo, e Deus está falando no seu coração. Às vezes você conhece a palavra, às vezes você conhece de cor até tantos textos bíblicos, às vezes você já esteve dentro de uma igreja louvando ao Senhor, às vezes você já foi professor de escola bíblica dominical, às vezes você já foi até pregador da palavra, louvou isso e aquilo. Mas como é que você está hoje? Que vida você está levando hoje? Qual a razão que você se afastou de Deus? Aí você joga a culpa para cima de um, para cima de outro, para cima de outro. Por que que você está vivendo essa vida amarga hoje? Não, meu querido, quem precisa se levantar é você. E quem precisa resistir às ações do inimigo é você. Quem tem que fechar a porta para o diabo não entrar é você. Quem vai te fortalecer é o Senhor. Mas para o Senhor te fortalecer, é preciso você correr para os braços do Senhor, sair do pecado. Pecado não se harmoniza com Deus. Santo não se harmoniza com o profano. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que querem Jesus como Senhor e Salvador, precisa ter as suas vestes limpas. Você precisa querer ter as vestes limpas, mas quem vai te limpar? É o Senhor. Não é o homem por si mesmo que vai ter essa mudança de atitude. Não, ele quer a mudança de atitude. Quem vai te fortalecer para a mudança de atitude é o Senhor. Então, Deus te dá a indicação de como sair da crise do sofrimento, da dor, da angústia, da decepção, do conflito, da confusão que procura roubar a sua paz. Quantas pessoas são emissários do diabo para falar desaforo para você? E aí, você vai se deixar levar? Você vai descer o nível da pessoa? A pessoa não quer paz contigo. A pessoa não quer te ouvir, você passou a ser inimigo. Por quê? Porque a pessoa não quer saber que errou. Então você precisa se achegar mais e mais ao Senhor. É Ele que vai fazer a profilaxia, ou seja, a limpeza adequada para que você caminhe firme na presença dEle. Caminhe firme. Então Deus quer que haja em nós o crescimento. Lá no Tiago 4, verso 9, diz assim: senti as vossas misérias. Senti as vossas misérias. Sabe o que é isso? Se aperceba da situação decrépita que você está vivendo. Agora, é isso que Deus tem para você? Com certeza não. Com certeza não. Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer te dar uma vida de vitória. Mas, enquanto isso, o Senhor está dizendo que o soberbo, ele vai ser envergonhado. Ele vai cair no seu caminho envolvido pela soberba. Então, não é que o Senhor queira que a pessoa caia, mas é a má escolha que leva a pessoa à queda. É a má escolha que leva a pessoa à destruição. Deus não deu destino para ninguém viver rastejando, viver batendo cabeça por aí. Não, o Senhor não deu destino para ninguém para isso, não. Não, não. A vida é feita de escolhas. O que o Senhor quer é nos conduzir a águas tranquilas e aos pastos verdejantes. É isso que o Senhor quer. Agora, para nós chegarmos a águas tranquilas e pastos verdejantes, precisa ver que escolha eu tenho feito. Que escolha você tem feito. Se você não tem tido paz, quais são as escolhas que você tem feito? Então, muitas vezes, a sua falta de paz vai mostrar para você que você precisa buscar mudanças. É você que precisa buscar mudanças. É muito fácil dizer, olha o que o diabo está fazendo na minha vida. Está fazendo porque deu brecha. Está fazendo porque está permitindo. E o que o Senhor está dizendo aqui? Resistir ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não permita que o maligno escravize a sua vida. Você não nasceu para ser escravo do diabo. Você nasceu para ser templo do Espírito Santo de Deus. Mas como é que você sai de uma coisa e entra na outra? Na sua escolha. Sabe quando é que começa o seu milagre? Quando você toma uma atitude com Deus. quando você se levanta e diz: chega de apanhar, chega de viver rastejando, chega de ser joguete, chega de ser escravo nas mãos do diabo, eu vou correr para Jesus. Quando você corre para o Senhor, quando você deixa Deus usar a sua vida, o inimigo não tem mais espaço para levar você a viver uma vida de miséria, uma vida de desgraça. Então é preciso que você fuja de uma vida de aparência. Fuja da aparência. Vida com Deus não é vida de aparência, é vida de transparência. Ou seja, é ser verdadeiro. É jogar a hipocrisia fora. Então é preciso se querer deixar para trás aquilo que não vale a pena, que é perigoso, o que é mundano, o que vai denigrir a sua vida, o seu caráter. Você errou? Se levante. Primeira coisa que você precisa fazer, peça perdão ao Senhor, porque a primeira pessoa que você decepcionou foi ao Senhor. Então o Senhor nunca deixa de cumprir com a sua palavra. Jesus sempre almejou e sempre foi plano de Deus a salvação do homem. E lá a palavra, em Apocalipse 13, no verso 8, vem dizer que o Senhor planejou a salvação do homem antes da fundação do mundo. Ué, pastor, mas a terra não era sem forma e vazia? Era, mas aqui está falando da onisciência de Deus. Onisciência de Deus, ou seja, o conhecimento de Deus não tem limites. Então, cada um que tem esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida. E é justamente através desse encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Eu gosto muito da palavra do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,17, onde ele diz: aquele que está em Cristo passou a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha, sabe o que é isso? Quando você tem um encontro com Jesus, você não quer mais andar na bebedeira, você não quer mais andar na noitada, você não quer mais andar na roda da profanação, você não quer mais dos seus lábios saiam palavras obscenas, você não quer mais estar na traição, vivendo em motéis, você não quer mais viver uma vida totalmente suja, deformada pelo pecado, você não quer mais isso. Mas quem é que precisa querer mudança? Você. Não pode haver mudança na sua vida se você não buscar. E não tem como ser de Jesus andando no pecado. Se você quer Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você também precisa querer abandonar o caminho mau, abandonar o caminho da devassidão. Quem é de Jesus não busca caminho fácil. Quem é de Jesus não busca porta de facilidade. Quem é de Jesus não busca essas coisas. Não busca a moda do mundo, as práticas do mundo. Quem é de Jesus não tem falta disso. Então, o Senhor deixou para nós um glorioso caminho a ser seguido. E agora? Eu só vou andar nesse caminho se eu quiser, se eu fizer a escolha. Ah, pastor, mas que caminho é esse? Jesus disse: eu sou o caminho. Então, para se andar no caminho, precisa se andar em Jesus. Ah, pastor, eu sou de Jesus, mas eu não vou aos cultos, eu não frequento a igreja, eu tô em casa, mas eu estou em comunhão com Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. É impossível. Quem criou a igreja não foi o homem, foi o Senhor. E quem colocou a igreja em comunhão para cultuar ao Senhor não foi homem nenhum, foi o Senhor. Então não tem como a pessoa permanecer com a mesma vida espiritual dentro de casa. E o que é a palavra desviado? Desviado é quem está fora do caminho. E às vezes a pessoa diz, não, eu estou fora, mas estou com Jesus. Como? Como a pessoa está fora e está no caminho? Não existe isso. Ou se está no caminho ou não se está no caminho. E agora? A pessoa se afasta, mas o Senhor se afasta? Não. Apocalipse 3, no verso 20, Jesus diz assim, eis que estou à porta bato, e bato. Se alguém abrir, olha só, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Então é preciso uma atitude nossa. Eu me desperto e digo, eu não posso viver sem Jesus. Eu não posso ter uma vida longe da presença do Senhor. Ora, quem tem que tomar a atitude de voltar à comunhão com Ele? Sou eu. Sou eu. Então, o ser humano se afasta do Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui. Jesus nunca se afasta de você. Nunca. Quando você toma uma atitude de voltar à presença dEle, você vai perceber que Ele nunca havia se distanciado de você. Então, quem se afasta do Senhor não encontra consolo e alegria em lugar nenhum. Outro dia eu estava conversando com um jovem que estava retornando à comunhão da igreja e eu perguntei a ele, rapaz, você passou tanto tempo longe, isso é bom? Ele disse, não, pastor. Eu falei, apanha muito, né? E ele disse, pastor, como apanha? E olha, pastor, um dia eu estava numa boate bebendo no meio daquela algazarra toda, e de repente, uma pessoa que estava do meu lado na mesa disse assim, você não está bem. E eu disse para ele, realmente, eu estou meio confuso. E essa pessoa disse para mim, rapaz, volta de onde você não deveria ter saído. Nós estamos escravizados aqui nesse meio, mas você não pertence a esse meio. Olha só. Lá no meio daquela situação toda, Deus estava falando através da mula para ele. E ele saiu, tomou uma atitude com Deus e voltou à comunhão. Eu falei, rapaz, olha como Deus te ama. Olha como Deus é misericordioso. Deus foi te buscar lá no meio daquela situação, mostrando que você se afastou dele, mas ele em nenhum momento se afastou de você. Ele não riscou o teu nome. Mas é preciso que nós tomemos uma atitude, nós tomemos uma posição. E o Senhor diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lá em Tiago 1,12 diz, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque as aflições vêm, nada mais, porque você escolheu andar em fidelidade com Deus. O diabo se irrita quando vê você bem com Deus e faz de tudo para tirar você da posição. E agora? Aí quando vem um momento difícil, quando vem os dias maus, você vai ceder espaço e vai fazer o que o inimigo quer? Não, você vai permanecer fiel ao Senhor. Você vai deixar o poder de Jesus agir na sua vida. Você vai dizer, não, eu não quero mais essas situações erradas na minha vida. Por quê? Porque o poder de Jesus fez com que eu mudasse as minhas atitudes. Eu agora sou do Senhor, eu não quero mais andar na devassidão, no pecado. Então as forças celestiais estão prontas para entrar na batalha e pelejar em seu favor. Você quer isso na sua vida? Você quer mudanças? Às vezes você está aí sofrendo, apanhando, nada dá certo. Então tome uma atitude e que essa seja a sua grande oportunidade. Se achegue ao Senhor e Ele te receberá num grande abraço. Que Ele te abençoe.
Jesus, me rendo aos teus pés, já não posso mais.